Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Sou o professor Giovanni Jacobi do canal Bora Filosofar. Quero te convidar a conhecer a segunda parte do Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer. Já fiz uma primeira parte onde a gente analisou os dois primeiros livros dessa grande obra. Se você não acompanhou, vai lá no podcast Bora Filosofar, tem a primeira parte desse livro. Se você acompanhou, agora vamos para a segunda. Antes disso, vai lá no meu canal youtube.com/borafilosofar, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo lá de história da filosofia, de abordagens de redação, de argumentações filosóficas, Instagram, @borafilosofar, vamos trocar uma ideia lá, aquilo que você está percebendo do material, críticas, sugestões, e no podcast a gente tem material muito denso de história da filosofia. Bora filosofar? Pois bem, gente, na primeira parte a gente trabalhou a primeira visão, o primeiro ponto de vista dele sobre o mundo. No primeiro ponto de vista de Schopenhauer sobre o mundo, ele vai entender que a razão faz com que a gente crie representações e as coisas elas existem à medida que nós as percebemos. Então, aqui ele está fazendo uma crítica metafísica, tá? No livro 2, ele faz um ponto de vista sobre a vontade e aquilo que é o contrário da vontade. O contrário da vontade é a razão. E aí criou-se uma vontade universal que determinou as nossas próprias vontades. Então a gente abriu mão de nossa vontade em nome da vontade universal e por isso nós não somos felizes. Dá uma olhada lá que você vai entender melhor essa abordagem do Schopenhauer. Bom, no livro 3, ele vai retomar a ideia do mundo como representação. Lembra? Livro 1 e 3, mundo representação. Livro 2 e 4, mundo como vontade. E aqui ele vai partir de um segundo ponto de vista. E o segundo ponto de vista que ele trata no livro 3, ele parte da ideia de que a representação considerada independentemente do princípio da razão. Nesse momento do livro, ele já eliminou a razão. As representações, elas já atingiram o aspecto irracional do homem. E aqui ele vai buscar lá em Platão, na ideia do mundo das ideias, uma forma de entender isso. E o que que ele vai dizer? Ele vai falar: olha, o que que o homem vive fazendo? O homem vive criando ideias. Nessa parte, ele vai definir como ideias as formas eternas e estáveis. Ideias são modelos de todas as coisas. Ideias são as formas que nós damos aos fenômenos. Fenômenos são reflexos ilusórios e mutáveis de como as ideias se apresentam em nossa consciência. Então, na verdade, aquilo que é metafísico e que nós acreditamos não passam de ideias que nós construímos. Aquilo que Platão chamou de mundo das ideias. Aqui, Schopenhauer fala: olha, essas representações eternas e estáveis não passam de fenômenos que vocês constroem. Não passam de elementos que vocês constroem para estabelecer uma vida perfeita. Então, nós vivemos criando leis morais, vivemos criando formas perfeitas de mundo para explicar os nossos fenômenos. Então, mais uma vez, quando ele se refere à ideia de Deus, por exemplo, ele vai dizer: olha, o que nós fizemos com Deus? Criamos uma ideia. Deus tem uma forma eterna e estável e é modelo de todas as coisas para o cristão. E o cristão é um reflexo mutável e imperfeito dessa ideia. Um cara que é contemporâneo de Schopenhauer, um alemão também, chamado Feuerbach, ele vai concordar muito com essa ideia de Schopenhauer. Feuerbach, ele vai dizer que o que é Deus? Deus é uma ideia construída pelo homem para que o homem possa colocar nessa ideia tudo aquilo que o homem não consegue ser, mas que ele busca ser. Então o homem não consegue ser amor, porque o homem é mau. Então ele constrói a ideia de Deus para que ele tenha em Deus esse modelo de bondade e que ele possa buscar em Deus esse modelo. E todas as virtudes que o homem atribui a Deus, segundo Feuerbach, concordando com essa ideia de Schopenhauer, todas as ideias que o homem atribui a Deus nada mais são do que frustrações do homem, porque ele não consegue encontrar isso nele. Então ele coloca isso numa ideia eterna e estável para que ele consiga alcançar isso. E aí Feuerbach vai dizer, aprofundando essa tese de Schopenhauer, que quando o homem se descobre o criador da ideia, Deus, os papéis se inverteram. Porque Deus deixa de ser o criador e o homem a criatura, e o homem passa a ser o criador e Deus a criatura. É aquilo que Feuerbach chama de teologia inversa. Muito próximo dessa tese do Schopenhauer sobre as ideias. Vivemos construindo ideias perfeitas e a nossa vida ela é imperfeita. E veja como nós nos frustramos, como que a vida é uma angústia e uma profunda infelicidade. Como nós não alcançamos essas ideias perfeitas, a gente tem que se contentar com a imperfeição nossa. Como nós não alcançamos o real feliz, que é a ideia, nós temos que contentar com a nossa infelicidade. Porque vivemos criando fenômenos, vivemos criando representações que são independentes da razão. Porque não há razão para explicar a metafísica. Não há razão para explicar Deus. Não há razão para explicar a própria razão. Não há razão para explicar essas ideias eternas e estáveis. O que há então? O que há é uma tentativa do homem de ser reflexo dessas ideias. Portanto, o mundo é uma representação, o mundo é uma ilusão. E aí ele vai para o livro 4, que ele retoma a ideia do mundo como vontade. E ele parte de um segundo ponto de vista. Olha que interessante a frase que eu extraí do livro. Chegando a conhecer-se a si mesma, no caso a vontade, né, gente? Chegando a conhecer-se a si mesma, eis a vontade de viver que se afirma e em seguida se nega. O homem é uma afirmação e uma negação a todo tempo. Uma vez que nós descobrimos que nós estamos abaixo de uma vontade universal, a vontade de viver ao mesmo tempo se afirma, ou seja, o homem quer viver e ao mesmo tempo se nega, ou seja, o homem não quer viver. Nós vivemos presos a essa vontade universal que nega a nossa própria vida, que nega a nossa própria vontade. E nesse livro 4, Schopenhauer tem um objetivo muito claro, que é de desenvolver uma filosofia de vida prática. Aqui o que ele quer é apontar um caminho prático de vida. Nesse momento, Schopenhauer ele rejeita qualquer moral prescrita. Como assim rejeita qualquer moral prescrita? Schopenhauer ele entende que a vida prática ela não deve seguir a partir de uma razão da moral. Mas deve e cabe ao homem criar a sua própria moral, a sua própria vida. Porque essa moral prescrita, ela não passa de uma grande ilusão. Então, o que Schopenhauer está dizendo é que cada indivíduo que percebe essa ilusão do mundo e essas representações, uma vez que ele entende que tudo isso não passa de uma ideia construída, esse indivíduo ele se torna isolado desse mundo, perdido em meio a esse oceano de incertezas. O indivíduo parece ser a si mesmo e o universo inteiro. Para ele, para o indivíduo, os outros não valem nada. Schopenhauer, ele era um sujeito profundamente desgostoso do ser humano. Ele era um sujeito profundamente desprendido do ser humano. Tinha sérios problemas com pessoas. Até mesmo com a própria mãe. A mãe de Schopenhauer, Rosanna Schopenhauer, uma escritora famosa na Alemanha do século XVIII, da transição do XVIII para o XIX. E Schopenhauer tinha sérias brigas com a mãe, porque ele entende que o indivíduo se vale de si mesmo. O indivíduo é seu próprio universo. O indivíduo parece ser a si mesmo e o universo inteiro. Então eu me basto. Uma vez que eu entendi que eu me basto, eu não preciso de uma moral prática de vida. Eu construo a minha moral prática de vida. A vida se torna aquilo que o indivíduo construiu para si. Uma vez que esse indivíduo percebeu a ilusão do mundo, ele vai construir sua própria vida. E talvez nesse momento da aula você esteja se perguntando assim: mas, professor, Não existe felicidade para Schopenhauer? Antes de eu te responder se existe ou não, youtube.com/borafilosofar. Vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo. No Instagram, @borafilosofar, vamos trocar uma ideia. Eu quero te ouvir, saber como que você está recebendo essas aulas, sugestões, críticas. @borafilosofar no Instagram e nos podcasts da sua plataforma de áudio. Bom, professor, então não existe felicidade para Schopenhauer? Gente, é claro que existe. Só que para Schopenhauer, a felicidade ela não é eterna. É impossível ser plenamente feliz. Para Schopenhauer, satisfação não passa, desculpa, felicidade não passa de satisfação das vontades imediatas. Felicidade é o agora. Eu não sei depois o que vai acontecer. Eu não posso ficar criando essas ideias e atribuindo a elas o motivo de minha felicidade. Felicidade é o agora. E eu separei um aforismo que ele cita no livro que eu acho muito interessante. Há um momento do livro que Schopenhauer diz assim: felicidade é como a esmola dada a um mendigo. Mata a fome no momento, mas não o tira da condição de mendigo. Schopenhauer entende que a felicidade é o agora. E nos poucos momentos que o universo permitirá que eu seja feliz, eu preciso aproveitar ao máximo. Porque Schopenhauer entende que o homem, ele satisfaz a sua vontade, mas ele nunca será plenamente satisfeito. Porque em algum momento a tristeza vai voltar. Isso se aproxima muito, gente, daquilo que aparece naquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Isso se aproxima muito do Carpe Diem. Aproveite o dia. Se algo te faz feliz, faça agora. Porque em algum momento a tristeza vai voltar e você vai perder a oportunidade de ser feliz o agora. Felicidade é o agora. Mas como estamos presos à vontade universal, nós não realizamos a vida que desejamos. E aí ele chega num ponto de reflexão interessante. Haverá algum lugar em que seremos plenamente felizes? Será que existe algum lugar que o homem vai ser plenamente feliz? Não, não existe. Não existe porque nós sempre estaremos insatisfeitos com as coisas. Nós sempre vamos desejar as coisas. O desejo é parte de nossa natureza. Como eu disse no primeiro podcast, na primeira parte desse podcast, o homem de Schopenhauer, ele é vontade. E mesmo nos lugares onde nós não passaremos vontade, nesse lugar não haverá felicidade, nesse lugar haverá o tédio. Quando, por exemplo, Schopenhauer conversa com um cristão e o cristão diz que ele vive uma vida de sofrimento, esperando o reino de Deus, porque o céu é o lugar da felicidade, Schopenhauer diz: mas será? Será que vai ser legal você viver num lugar que você não deseja nada? O céu vai ser um lugar de profundo tédio. Porque nós não desejaremos, nós não desejaremos. Viveremos uma vida totalmente entediada. Portanto, ao concluir essa ideia, Schopenhauer diz que o homem está condenado à infelicidade. Porque quando nós alcançamos aquilo que desejamos, imediatamente o tédio vem. E é esse o motivo de nosso sofrimento. O motivo de nosso sofrimento é sempre viver no tédio. E o que é a vida? Nesse manual de vida prática que Schopenhauer está propondo, o que vem a ser a vida? Veja que interessante. Schopenhauer define a vida como uma cadeia de desejos não satisfeitos em que o prazer é uma mera ilusão. A vida é uma cadeia de desejos não satisfeitos em que o prazer é uma mera ilusão. Se o mundo é uma representação e uma ilusão, a vida é uma ilusão. Porque quando a gente alcançar aquilo que desejamos, imediatamente um novo desejo vai vir. Portanto, temos que nos conformar com a infelicidade da vida e aproveitar ao máximo os raros momentos de felicidade que essa vontade universal vai nos permitir viver. E aí talvez você esteja se perguntando: mas é possível eliminar o desejo? Schopenhauer, ele entende que existem três formas de viver em que o desejo não vai ser objeto de nossa infelicidade. Existem três formas de viver em que nós vamos eliminar o desejo. E, eliminando o desejo, nos aproximamos de uma felicidade. Ele vai falar de uma primeira forma que ele chama de dimensão estética. E aí ele vai fazer uma boa parte do livro, ele vai direcionar para fazer uma análise sobre a arte. A dimensão estética é a contemplação da arte. Contemplar a arte elimina os desejos. Provavelmente você conheça pessoas que têm uma ligação forte com a arte. São pessoas desprovidas de desejos. São pessoas que se contentam com a contemplação do objeto, da arte. Então, uma vida contemplativa pela arte é viver de uma forma estética, que nos aproxima da felicidade. Uma segunda forma de viver, Schopenhauer chama de dimensão ética. E a dimensão ética nada mais é do que a consciência que o homem tem em relação aos outros. Eu paro de desejar para mim e passo a desejar pelo outro. À medida que eu deixo de desejar para mim, e passo a desejar para o outro, eu vou eliminando os desejos de minha essência. Me aproximo da felicidade. Sempre que eu leio esse trecho do livro de Schopenhauer, eu me lembro de uma entrevista da Madre Teresa de Calcutá. Um dia, um jornalista entrevistando ela, Madre Teresa cuidava de feridos na Índia, de ferimentos que nem os próprios médicos tinham coragem de curar, de tratar, ela limpava. Ferimentos expostos. Um dia um jornalista chega para a Madre Teresa e fala assim: Madre, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum. E Madre Teresa responde: Eu também não. Essa resposta da Madre Teresa explica a dimensão ética de Schopenhauer. Porque eu não desejo mais para mim, eu desejo pelo outro. E o desejo pelo outro me faz feliz. E uma terceira forma de eliminar o desejo e se aproximar da felicidade, Schopenhauer chama de dimensão ascética. E dimensão ascética é o desapego do mundo material. Eu me desprendo totalmente desse mundo. Me contento com aquilo que aquele momento me possibilita, com a esmola dada ao mendigo, como ele diz naquele aforismo. Isso para mim é o suficiente para minha felicidade. É uma dimensão ascética da vida. E sabe onde está o pessimismo do Schopenhauer? O pessimismo dele aparece quando ele percebe que o homem não tem condições de viver numa dimensão nem estética, nem ética e nem ascética. São pouquíssimas as pessoas que têm uma alma elevada capaz de atingir essas dimensões. Schopenhauer é profundamente influenciado pelas religiões orientais, principalmente o hinduísmo, essa questão da elevação da alma. E são pouquíssimos os homens que conseguem ter uma condição de viver de forma ascética, estética ou ética. A grande maioria dos homens não conseguem porque estão presos à vontade universal. Não conseguem porque estão condicionados ao desejo. E viveram criando representações do mundo. Representações essas que ele mesmo não vai conseguir alcançar. Portanto, o mundo é uma grande ilusão. E nós estamos condenados à infelicidade. youtube.com/borafilosofar, ativa o sininho, se inscreva no meu canal, me ajuda a divulgar o material, arroba Bora Filosofar no Instagram, vamos lá trocar uma ideia, aqui no podcast Bora Filosofar, e toda semana tem um episódio novo de algum livro que a gente vai analisar juntos, tá? Esse episódio do Schopenhauer, acabei tendo que dividi-lo em duas partes, porque é um livro muito grande, muito denso, impossível da gente conseguir fazê-lo em uma parte só. Espero que tenha gostado, que você tenha aprendido com o livro, se interessado mais pela filosofia e, junto comigo, se apaixonado por essa ciência primeira, que é a metafísica e a filosofia. Ok? Meu nome é professor Giovanni Jacobi, do canal Bora Filosofar. Te convido para o próximo podcast, onde a gente vai tratar de algum outro livro da história da filosofia. Você quer fazer esse caminho junto comigo e conhecer e se apaixonar pela filosofia? Bora filosofar!